Olá para todos que estiverem ouvindo essa gravação. Estamos fazendo o registro em áudio do nosso culto do Evangelho do final da noite de 25 de junho de 2012. A mensagem de abertura, sob condução da Mestre Espírita Eugênia, por inspiração, foi o capítulo 1 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Comunicante Emmanuel. Emmanuel começou por extrair um trecho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Disse Jesus: "Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho." Comenta Emmanuel, em 1964. "Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de Fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real." Agora, Delano Motei fará a nossa prece inicial.
Boa noite a todos. Agradeçamos todos unidos, com os corações voltados para Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, Mãe de todos nós, que sempre nos acolhe, sempre nos estimula a buscarmos o nosso melhor, a oferecermos o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos em humanidade, às nossas causas, seguindo os nossos princípios, nossos compromissos e responsabilidades da melhor forma possível. Agradecemos por todas as oportunidades de recomeço, de renovação, de transformação para melhor, extraindo as melhores lições de cada experiência, de cada desafio enfrentado, de cada dificuldade transposta. Agradecemos por nossa escola de pensamento espiritual cristão, por nosso professor de espiritualidade, por nossos irmãos de ideal, por todos os ensejos de serviço e aprendizado, hoje e sempre. Que assim seja.
Como é habitual nessas experiências de canalização da espiritualidade amiga, eles convergem todos os assuntos como que orquestrassem para o assunto tema do dia. Então, pouco antes de começarmos nosso culto do Evangelho, Eugênia transmitiu uma muito breve psicografia, uma mensagem por meio de psicografia e psicografia manuscrita, que eu utilizo às vezes, a forma clássica de escrever à mão, porque é mais comum haver psicografia digitada diretamente ao computador por motivos óbvios de praticidade no manuseio do material e publicação posterior. E ainda no manuscrito original, eu vou ler, sem ainda a revisão de Delano, que ajuda-nos no vernáculo, mas apenas pelo critério que nós utilizamos, né, Dê? Porque Eugênia sempre tem, mesmo que por meio da filtragem das minhas deficientes, como todo mundo tem deficientes, faculdades mediúnicas, ela consegue utilizar um português em nível muito alto. Segue-se então. Procure, o título é Em Agressividade. Procure assestar as baterias de sua agressividade. na direção da autodisciplina. Normalmente, a mágoa, o ciúme, a inveja e a rivalidade pura e simples comparecem por falta de compromisso do indivíduo consigo. Assim, acontece o desperdício de preciosas energias que poderiam ser canalizadas para a melhoria de si mesmo e das realizações pessoais ou de si mesma. Não que não se deva proteger a si próprio, de abusos perpetrados por terceiros, mas que se faça isso sem paixões, de modo prático e frio, sem frio entre aspas, com imparcialidade, né? Sem os envolvimentos emocionais típicos a quem está movido ou movida inconscientemente por questões íntimas mal resolvidas, projetadas nos conflitos interpessoais. Eu falei de considerar curiosa essa convergência, porque quando a gente pediu que lêssemos o capítulo 1 do Palavras de Vida Eterna, nós não sabíamos que iria tocar nesse assunto. Vocês devem se lembrar que Emmanuel começa falando esquecer mágoas, esquecer o que outras pessoas fizeram, não é? O abandono, a desilusão, a resposta de fé, o sonho desfeito, as lembranças amargas que não devem ser conservadas. Ou seja, devemos agir de forma pragmática, mas sempre solidária, não ficarmos remoendo, remordendo-nos. A palavra remorso vem disso. Em inglês, remorse, significa do inglês alto, a clássico atávico, o remorder-se. O mesmo nos lembra de um pouco a palavra arrependimento, tem uma origem etimológica mais elucidativa. Nós temos que resolver as pendências. Depois de resolvermos a pendência, não faz sentido ficarmos presos também no arrependimento. Então, quando falo de mágoas, já está claro aqui dizendo, estamos, né, eu e os que generosamente nos inspiram, não só mágoas em relação a outros, mas em relação a nós mesmos. Agora vamos proceder à leitura das páginas do Evangelho de Nosso Senhor. Utilizamos os quatro evangelhos sinópticos ou clássicos e estamos lendo sequenciadamente. A pedido do Espírito Eugênio, quando terminamos de ler os quatro evangelhos, começamos a relê-los mais uma vez, porque é um repositório, isso é axiomático, mas o Espírito Eugênio faz questão de asseverar, é um repositório infinito de sabedoria. Quanto mais aprofundamos as interpretações e reflexões em torno das palavras de Nosso Senhor Jesus, mas percebemos que elas sintetizam tudo o que nós precisamos conhecer a respeito da espiritualidade. Devemos ler todos os autores edificantes, que tenham boa sintonia, mas utilizar o alicerce das palavras de Nosso Senhor Jesus. Wagner de Aguiar, meu consorte, vai fazer a leitura do capítulo 16 de Lucas, versículos 19 a 31, que costuma ser denominada Parábola do Rico e Lázaro.
Parábola do Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos.
É muito interessante que, de forma tradicional, se costuma colocar essa passagem como sendo uma fala de Jesus ou dos evangelhos de que não há possibilidade de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se vocês prestarem atenção, Abraão falava com Lázaro, os dois estão desencarnados. E ele diz: entre nós e vós há um abismo. Então os dois grupos, quem fala e quem ouve, são de indivíduos que estão despojados de corpos físicos. O tema, portanto, não é a impossibilidade de comunicação entre o domínio extrafísico e o físico de vida, e sim o abismo vibratório entre os que pertencem à faixa de sabedoria e os que estão na faixa do ego, os que estão seguindo os alvitres de seus corações e os que preferem seguir os impulsos bestiais ou primitivos tão somente de interesse pessoal ou de grupo, com exclusão dos demais, em respeito aos interesses gerais, ao bem comum. E é exatamente nessa linha de raciocínio que Abraão, em seguida, diz que não adiantaria para os que compõem essa faixa do ego que houvesse mesmo uma manifestação fenomenológica, paranormal, espiritual, como de fato nós sabemos. Os fenômenos paranormais acontecem como base de todas as religiões. Todas as religiões foram fundadas por pessoas, ou desenvolvidas também, e ou desenvolvidas por indivíduos que partilhavam da interferência, viviam em intercâmbio com os seus orientadores do mundo maior, do plano espiritual de vida, os grandes mestres da espiritualidade sublime. Mas o fato de haver uma manifestação mediúnica em si não torna ninguém melhor, não convence ninguém de mudar de sua rota de vida, modificar suas prioridades, seus valores, etc., somente quando o indivíduo se persuade. É a própria pessoa quem se persuade, não vem de fora. Quando ela está, de fato, receptiva às falas do plano de interdependência, de consciência de que há interdependência, de consciência de que estamos a serviço de algo maior que a nossa personalidade acanhada, de que todos estamos aqui apenas enquanto a divindade permitir, encarnados ou desencarnados, porque as posições e situações no mundo extrafísico também se modificam com a mesma imprevisibilidade e presteza também, como acontece no mundo físico, se não for mais rápido ainda, lá do que cá. Mas prestemos bem atenção nisso. Seria um absurdo o Evangelho condenar as comunicações mediúnicas, porque Jesus a todo momento realizou fenômenos paranormais e considerados mediúnicos em muitos aspectos, como conversar com os daimons, que em grego significa espíritos, fazendo desobsessões, reuniões de exorcismo, como se fala nas igrejas tradicionais, como se fala. Nós devemos prestar atenção. A diferença é que Jesus, em vez de falar com seres superiores, falava com espíritos que estavam abaixo de sua escala evolutiva. Mas o fenômeno mediúnico acontecia, ele estava interagindo com espíritos e não espíritos desencarnados, como também realizava fenômenos de cura e os fenômenos de materialização, como Moisés e Elias. Não eram anjos ou demônios, eram seres humanos que haviam vivido fisicamente antes, muito antes dele. Eles são materializados no Monte Tabor diante de João, Tiago e Pedro, os três apóstolos mais próximos a Jesus e mais afinados, portanto, com seu padrão de consciência, que reflitamos sobre tudo isso e nos façamos mais dignos representantes da espiritualidade onde estivermos, com quem estivermos, não importando a quantidade de pessoas que possamos atingir, isso não é importante, nem o tamanho das obras que realizemos, porque às vezes a preocupação com o tamanho e quantidade diz respeito a sugestões do ego, mais uma vez voltando ao assunto, e não do coração. Temos que sentir que estamos cumprindo nossa tarefa, e a voz da consciência, a voz da intuição, aquele sentimento de dever cumprido é que este barômetro íntimo da sintonia com o céu é que nos poderá dizer se estamos de fato na rota do bem, na rota da felicidade, da paz. Que nosso Senhor Jesus, fazendo uma breve prece, nos abençoe e nos inspire em todos os sentidos, os que estamos aqui desencarnados e encarnados, os que nos ouvem à distância, no espaço, no tempo, encarnados e desencarnados. Maria Santíssima nos acolha em seu regaço maternal, nos confortando e nos iluminando, e o Arcanjo Búdico Gabriel igualmente, para que sejamos melhores embaixadores dos Cristos em toda parte. Assim seja. Uma excelente noite para os que nos ouvirem à noite, dia, tarde, para quem estiver nos ouvindo, e boa aplicação das palavras de Nosso Senhor Jesus e de todos os seus comentaristas, como o Espírito Emmanuel ou o Espírito Eugênia, que por inspiração nos conduz, para que nós façamos o nosso melhor em todas as circunstâncias de nossas vidas e não tenhamos arrependimentos tardios quando as circunstâncias estejam muito modificadas e não possamos, como Emmanuel falava muito, a oportunidade perdida é uma perda real, porque nós voltamos a ter novos ensejos, mas nunca mais serão os mesmos. Não devemos adiar o essencial, adiar a felicidade, adiar o nosso compromisso e serviço para Deus na pessoa dos nossos semelhantes. Muita paz. Irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.